Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Você se lembra que no ano passado eu perguntei para o Jaube aqui no programa, Jaube Pereira, quantas pessoas você conhece que toma café? Ele respondeu, todo mundo que eu conheço toma café. Não é? E quem planta café? Ninguém planta café. Ninguém que eu conheço planta café. Parece que a gente estava prevendo o que ia acontecer, né? O crescimento, o aumento do preço do café. Mas exatamente hoje nós vamos falar aqui sobre as medidas que foram anunciadas pelo presidente da República para reduzir os preços dos alimentos no nosso país. Só o retorno da caixa de som, que eu estou com diferente para nós aqui. Jaube Pereira, bom dia. Esses e outros assuntos que nós vamos falar aqui nesse programa de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você, bom dia a todos. Essa informação nos alegra muito. Quem é que não gosta do cafezinho logo de manhã cedo e também à tarde? Olha, sou fã disso e acredito que você também, que está nos acompanhando, também não desperdice essa oportunidade. Mas, Humberto, além desses assuntos aí que vamos trazer as pautas aí sobre essas medidas do governo Lula, vamos também falar sobre a questão do carnaval, que ainda repercute bastante, não só no Maranhão, como em várias partes do país. E o governador Carlos Brandão vai aproveitar para agradecer ao público e também destacar os impactos econômicos trazidos pelo Carnaval de 2025.
Wesley Safadão publicou no Instagram que o Carnaval de São Luís foi o melhor e o maior do Brasil.
Deixa aqui concorrendo com o Rio de Janeiro, concorrendo com Salvador e muitos outros. Alberto, a gente também vai destacar um pronunciamento da Polícia Rodoviária Federal que registrou aí 16 acidentes com 3 mortes nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão.
O Porto de Itaqui recebe os primeiros caminhões a gás para transporte de grãos no Brasil.
E também vamos falar ainda do início do Carnaval de Passarela, que acontece neste final de semana na capital maranhense.
Tudo e isso. Vai ter lava-pratos também na praia de Araoca, né? Além de São José de Ibamar, tem Guimarães também com lava-pratos.
Então são 3 calendários para este final de semana que se inicia hoje, sexta-feira. Hoje já são 7 de março de 2025 e mais uma vez o seu nosso convidado. Tudo isso muito mais você vai acompanhar a partir de agora, mais uma vez o seu nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Isso é o Central Manhã, valendo a sua participação pelo telefone que fica aqui na sua tela, no seu vídeo. Você que está no canal Central de Notícias Brasil no YouTube, você pode anotar e mandar a sua mensagem, ou pode mandar também em tempo real, que tem um chat, tem um bate-papo aí do lado. Você já manda dizendo assim, nós estamos acompanhando aqui pela TV. Aí você cita o nome da sua TV, o nome da sua cidade, para a gente destacar a sua cidade e a sua região. Você que está ouvindo através da sua emissora de rádio, diga, olha, aqui nós acompanhamos o programa através da rádio. Você cita o nome da rádio e também da sua cidade. E nós vamos ficar felizes em saber que você está nos acompanhando de todas as regiões do Maranhão e também de algumas regiões do Brasil. Brasil, já sintonizadas aqui no programa. Hoje a gente começa falando de... Eu tinha destacado aqui a questão do preço dos alimentos e aí eu me lembrava, Jaube Pereira, quando ainda bem adolescente, aquela fase gostosa da vida, mas uma frase que a gente gosta também de reclamar de tudo, né? Bem, quando adolescente, meu pai plantava, tinha alguns... pés de café, era uma pequena plantação de café. E a gente tinha o período da colheita do café. Nossa, você sabe como é que colhe café? Você conhece plantação de café?
É, mais ou menos, Beto. Inclusive, né? Próximo da minha casa, tem um pé que está totalmente carregado. Isso prova que aonde você plantar, Dá. Pois acredito que na região metropolitana o que não dá, que você planta é uva, mas o restante pode plantar.
Quase tudo
é, eu fui criado no interior do estado, lá na casa dos meus avós, tinha pelo menos acho que entre 5 e 8 pés de cafés que a minha avó, que ainda é viva, tem 92 anos, colhia, tem que ter cuidado e observar. Deixa o fruto ficar bem vermelhinho, aí depois colhe, bota no sol para poder ele secar, depois tira a semente, bota no sol novamente, aí tritura. Depois que tritura, soca para ele ficar bem fininho, enfim. E outra coisa, fica muito mais gostoso, porque esse café que a gente compra, que vem das fábricas, a gente percebe que tem algumas misturas. E esse que você prepara em casa, Humberto, você sabe, não adianta falar para você sabe.
É outro sabor,
é um sabor inigualável.
Só terminando aqui a minha historinha, né, o que acontece? Aí tinha o período da colheita do café, e depois que a gente colhia o café, e a gente fazia, às vezes, algo de propósito, né? Porque o nosso pai dizia o seguinte: só depois da plantação, depois que a gente fizer a colheita principal aqui, o que sobrar, que é que ficava no chão, no resto dos galhos do café, aí vocês pegam para vocês venderem. E aí o dinheiro é de vocês. Né? Avisava pra gente. Então a gente já fazia de propósito, deixava cair ali alguns grãos de café, que era pra gente pegar. E aí eu me lembrando que não é a primeira vez que nós temos a crise da alta do preço do café. Sim, sim. Nesse tempo, havia uma valorização bastante significativa do preço do café, e eu comprei a minha primeira calça comprida. Olha, a primeira calça comprida foi com um pouco, o restante do café que eu vendi para comprar a primeira roupa.
Já era calça C-top, Alberto?
Era aquela da boca de sino.
É, porque antes era calça normal mesmo. Não, porque antes do jeans, as pessoas chamavam no interior do estado de C-top. Depois top, para então ser o jeans.
É muita cultura nesse programa. O Zé Rocha está acompanhando. Tem cuidado aqui com essas histórias que o Zé Rocha está acompanhando.
Ah, mas Zé Rocha é da elite. Zé Rocha não conhece.
Não, não conhece essa história. Não, ele é de condomínio.
Ele é elite. É
de classe, condomínio. Só gosta de ar-condicionado.
É classe média alta,
Zé Rocha. Bora pegar no pé do Zé Rocha também. Isso. Olha, é o seguinte. Vamos trazer o repórter Carlos Roger. Carlos Roger tem as informações. Já temos balanço da Polícia Rodoviária Federal.
Esse é outro que é cultura da elite, o Carlos.
Ele pensa que café dá no Mateus.
Exatamente.
É? Carlos, bom dia.
Bom dia. Hoje eu estou, atualmente, eu estou só no chá de erva cidreira. Eu abandonei um pouco o café. Nós abandonamos, eu e a doutora Norma Helena, nós partimos para os chás. Olha, a gente começa. Ontem nós divulgamos o balanço da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão. A Operação Carnaval 2025 foi um sucesso, nós entrevistamos as autoridades máximas aí da segurança do Estado, e hoje nós vamos divulgar aqui a Operação Carnaval 2025 realizada pela Polícia Rodoviária Federal, e lá também nós temos números bons. Foi um carnaval considerado aí bastante tranquilo nas rodovias federais. Se nós compararmos com o ano passado, a redução, por exemplo, no número de óbitos foi muito grande. O inspetor Lucas Mourão, ele fez questão de divulgar para a imprensa esse balanço da Polícia Rodoviária Federal aqui do estado do Maranhão.
O balanço da Operação Carnaval 2025 apresenta números consideravelmente positivos, principalmente no que diz respeito à redução no número total de acidentes e à redução no número de acidentes graves. Em relação aos acidentes graves, essa redução chegou a 50%, o que é extremamente positivo. No total, foram 16 acidentes atendidos, 5 deles com maior gravidade, e 3 óbitos foram registrados durante o período de carnaval, de sexta-feira até a quarta-feira de cinza. São números que estão abaixo dos números que foram registrados durante o período de carnaval de 2024. E essa redução pode estar diretamente associada ao incremento nas ações de fiscalização, à presença das equipes da PRF espalhadas de forma estratégica em vários trechos de rodovia federal que cortam o estado. Esse aumento nas fiscalizações entre veículos e pessoas fiscalizadas chegou a cerca de 60%, que é extremamente positivo, além da intensificação dos testes de alcoolemia, que praticamente dobraram em todo o estado se comparado a 2024. Foi um aumento em mais de 90%, mais de 3 mil testes de alcoolemia foram realizados.
Carlos Rogers.
Está aí o inspetor Lucas Mourão, ele que é o responsável pela comunicação da Polícia Rodoviária Federal, juntamente com o inspetor Norberto, e divulgando com precisão, aí, ó, mais de 50% de redução nas ocorrências nas rodovias federais do Maranhão. Isso é muito bom, é um número... Eu vou até arriscar e dizer que com a minha experiência, pequena experiência como repórter, eu ainda não tinha visto e ainda não tinha tido a oportunidade e a felicidade de divulgar números de redução de acidentes, de crimes praticados nas rodovias federais, de óbitos, com essa magnitude. É a primeira vez. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal por esse grande trabalho. Olha, mas agora eu vou mudar aqui rapidinho de assunto. Falamos de uma coisa boa, aumento da segurança nas rodovias federais, mas infelizmente não vivemos apenas de notícias boas. Esse caso aqui, que a gente vai divulgar agora, chama a atenção das casas de saúde, dos hospitais, das clínicas espalhadas por todo o Maranhão, por todo o Brasil. Não só as casas de saúde, os hospitais públicos, mas também os particulares. Acontece que ontem à tarde, um cidadão de nome Cristiano Rodrigues de Oliveira, de 44 anos, esse rapaz, ele foi preso por uma guarnição da polícia militar e conduzido ali no Jaracati para a casa da mulher brasileira e de lá seguiu para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Por que tudo isso? Ele foi denunciado por seguranças lá do Hospital UDI, um hospital particular de referência no Maranhão, que fica lá no bairro do Jaracati, porque ele estaria transitando de forma suspeita pelos corredores da unidade. Quando ele foi abordado pela Polícia Militar, aí começou o problema. Assim que ele foi abordado, ele primeiramente disse que ele estava na UDI para ser consultado. Foi feita uma busca no sistema do hospital e ele não aparece como paciente em nenhuma modalidade. Então a polícia fez uma revista e olha só o que tinha aí de posse do Cristiano. Ele estava com essas bisnagas aí, esses tubos, são lubrificantes muito utilizados para práticas sexuais. Com ele também preservativos e esses comprimidos que vocês estão observando aí na imagem é o conhecido, é para disfunção erétil, é o conhecido Viagra. Ele estava portando todo esse material aí de forma suspeita. Existe uma informação de que ele teria passado a mão em uma criança no hospital, e aí despertou a atenção das pessoas e dos seguranças, e por conta disso ele saiu de fininho. E aí começou o problema. Ao chegar na casa da mulher brasileira, conduzido para a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, foi constatado que o Cristiano Rodrigues de Oliveira já tem duas passagens por tentativa de estupro de vulnerável. Uma em 2022 e outra em 2023. Então fica aqui o alerta da Central de Notícias Brasil para que seja reforçada a segurança nessas unidades hospitalares. Nós sabemos a presença de muitas crianças, muitos idosos, muitas pessoas até muito debilitadas que não têm nem condições de se defender sozinhas. Então, a gente não aceita que a circulação de pessoas nos corredores de hospitais seja normal, seja liberada, não é, Humberto, Jauber?
Exatamente. Tem que haver uma punição um pouco mais rigorosa, ter um controle,
uma segurança
um pouco mais
maior.
É, uma segurança maior, porque Perfeito. A mente humana é de um caso assustador.
Uma malícia tremenda.
É de uma malícia tremenda. Por exemplo, dentro do hospital, é um negócio difícil da gente entender. Mas aí eu conversava com o nosso amigo, que é o Dr. Lisboa, que é psicanalista, e ele me falando casos assim que são estarrecedores, cabrosos. Por exemplo, teve um caso de uma senhora que ela inventou uma gravidez, aquelas que chama a gravidez psicológica, né? Diz que foi estuprada pelo pai, que já tinha tido a criança, que a criança havia morrido e que ela estava de luto. Depois que destruiu a família inteira com essa história, aí foi que descobriram que era só um problema psicológico que ela tinha. Era só uma coisa da mente dela. Quer dizer, nós temos muitos casos que é preciso que haja um acompanhamento melhor por parte da família e também por parte das autoridades na área de saúde, né? E quando não resolve nessa área na área da saúde, no tratamento psicológico, aí tem que recolher o cidadão, colocar ele num local que ele não possa oferecer nenhum risco para ninguém.
Passar por um tratamento de choque para ele.
Exatamente.
Lá. E olha, importante lembrar, essa colocação sua é muito importante, Humberto, Jauber, mas é importante lembrar para esses cidadãos aí que querem fazer essas práticas aí criminosas voltadas para a área sexual, que dentro do sistema penitenciário, os detentos, eles não têm essa mesma ideia aí do Humberto Fernandes, viu? Eles não são muito, eles não gostam muito quando eles recebem lá presos que vêm aí depois de praticarem crimes sexuais, principalmente contra crianças, idosos e adolescentes. Com essa eu vou finalizar, hoje é dia de festa, vocês falavam agora há pouco sobre o carnaval do Lava Pratos em Ribamar, em outro município aí que eu não me recordo aqui agora, mas coloca aí também na agenda cultural que agora o município de Imperatriz, a segunda maior cidade do estado do Maranhão, também tem o carnaval Lava Pratos. E lá no Passo do Lumiar, região metropolitana de São Luís, tem o carnaval do Lava Garfos, então a festa ainda não tem hora para terminar. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger, um ótimo final de semana e feliz, amanhã é Dia Internacional da Mulher e eu já estendo meus parabéns a todas elas.
Isso, Carlos, bem lembrado. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outros assuntos que você não pode perder.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalhos no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?